Ministra, Senhor, os nossos corações. Ministra, Senhor, fala conosco, Pai. Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em João, no Evangelho de Jesus, escrito por João. Nós vamos até o capítulo 21. Aleluia. E nós vamos até o versículo 15. Essa é uma passagem muito conhecida. Nós vamos ler três versículos aqui, o 15, o 16 e o 17. Amém? Se ainda não achou, só gritar misericórdia. Vamos lá. E depois de terem jantado, disse Simão, Jesus a Simão, Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apascenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apascenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apascenta as minhas ovelhas. Feche os seus olhos, Pai. Este lugar é teu. E este ambiente, Pai, está cheio da tua presença. E nós estamos aqui, Senhor, prontos para ouvir a tua voz. Ministra-nos, Pai. Nós não queremos apenas algo que venha, Pai, acalentar o nosso coração, mas algo que venha nos levar além, a um outro nível, Pai. Vem, fala conosco, Senhor, que toda preocupação, Senhor, toda inquietude de alma, Senhor, fique lá para fora. Porque aqui, Senhor, nossa atenção plena está na tua voz, naquilo que o Senhor falará conosco, para a honra e glória do teu nome. Alguém grite amém. 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 Pode tomar o seu lugar. Alguém gritou amém bem forte. Ai, é um barato. As crianças estão participando do culto e elas são bem participativas. Amados, nós vamos falar um pouco hoje sobre Pedro. Sobre quem que eu quero falar? Pedro. Nós vamos falar um pouco sobre Pedro. Porque a história de Pedro é fantástica. E nós sabemos que Pedro passou um bom pedaço da sua vida pensando que seria pescador de peixes. Ele pensou que esse seria o seu propósito, como que eterno. Não, eu nasci para ser pescador de peixes. Ele nasceu para ser pescador, mas não de peixes. Mas por um bom tempo ele dominou o mar, por um bom tempo ele foi muito bom naquilo. Tinha até mesmo uma empresa de pescas. E aí, um dia, tudo mudou na vida de Pedro. Porque a nossa vida começa a ter sentido de verdade a partir do momento em que Jesus entra. Porque aonde que muda a história de Pedro? Quando Jesus entra no barco de Pedro. Diga para alguém: Jesus entrou no barco de Pedro. Jesus entrou no barco de Pedro, assim como um dia ele entrou na minha vida. Ele entrou um dia na sua vida? E fala para mim se alguma coisa não mudou, não começou a mudar desde o dia em que Jesus entrou na sua vida. Começou a mudar? Começou a mudar. Só que a partir do momento que Jesus entra na nossa vida, nós começamos um processo de mudança. Um processo de mudança que acontece de dentro para fora. Porque agora nós estamos como se nas mãos do oleiro. E ele está trabalhando na nossa vida, fazendo a sua vontade, o seu querer. Pedro, para o ministério de Jesus, foi fundamental. Pedro foi chamado para ser discípulo. Depois recebe o apostolado e depois ele recebe as chaves e se torna líder da igreja. E quando Eu vejo o Pedro de Atos dos Apóstolos, eu fico louco. Eu falei, uau, que unção, que virtude sobre ele. Porque agora o Pedro de Atos dos Apóstolos é um homem cheio do Espírito Santo. É um homem que tem sobre ele um manto, e por onde ele passa, sinais, prodígios e maravilhas acontecem. Milhares e milhares de pessoas são alcançadas para Cristo. Foi ele que na porta do templo, quando um coxo olha para Pedro, pensando assim, esse homem vai me dar uma esmola, e Pedro olha e diz, olha para mim, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu lhe dou, levanta e anda. Foi Pedro que foi tão ousado, intrépido. Nós só podemos dar, não é verdade, aquilo que nós temos. Então Pedro estava cheio do óleo do Espírito, ele estava tão cheio de fé, e ele pôde declarar aquele homem como se em um salto levanta e começa a adorar o Senhor. Através de Pedro, uma mulher ressuscita, Dorcas, pela sombra. Quando eu chego nessa parte, eu falei, meu Deus, que coisa linda. Não sei se você já chegou nessa parte na Bíblia, mas a sombra de Pedro curava os enfermos. Quem já chegou nessa parte na Bíblia? Porque Pedro, as pessoas estavam lá estiradas, talvez nas calçadas, eu não sei como era muito bem naquela época, mas Pedro passava e a sombra dele curava as pessoas. Isso não é lindo? Quantos querem esse mistério? Quantos querem esse poder? Eu sei que isso está também acessível a nós. Mas nem sempre Pedro foi tão ungido assim. Nem sempre esse homem foi tão intrépido, tão ousado assim, tão cheio do Espírito Santo. Pedro era um vaso nas mãos de Deus. E ele estava sendo moldado, ele estava sendo tratado, ele estava sendo lapidado. Mas quando eu olho para Pedro antes de Atos dos Apóstolos, eu vejo um Pedro muito parecido com a gente. Eu vejo em Pedro o símbolo da humanidade, porque Pedro era um homem constante. Era um homem constante. Pedro tinha uma liderança nata. Você sempre vai ver ele à frente, sempre você vai ver ele dando as suas opiniões, você sempre vai ver, e ele não tinha muito medo de falar as coisas, ele era um cara meio que sem filtro, sabe? Ele era o lixo a zero, sabe? Aquele cara grosso, que feria, que machucava muitas vezes as pessoas, que dizia para as pessoas, sai daqui, não toca nele. Esse era Pedro, que conseguia em um momento estar no céu, mas de repente caía tão rápido do céu ao inferno assim. Em um momento ele era cheio de fé, de ousadia, de coragem, mas em um outro momento ele era tão covarde, tão medroso, um homem que era desequilibrado, inconstante, sabe? Teve um momento em que ele faz uma das declarações mais poderosas. Era uma revelação do Espírito, tão profundo. E ele disse para o Senhor Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, uau! Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso. Foi o próprio Espírito. Pedro, você está muito ligado ao Espírito. Você está conectado, você está cheio do óleo, Pedro. Mas logo em seguida, ele quer impedir Jesus de ir para a cruz, a ponto de Jesus ter que repreender o demônio da boca dele. Pedro, você acabou de ser usado por Deus, mas agora você foi usado pelo diabo. Porque eu preciso ir para a cruz, eu preciso pagar esse preço. Esse era Pedro, gente. Ele foi um instrumento do Espírito, mas também foi um instrumento inimigo. Sabe, Pedro foi capaz de ousar na fé, porque Jesus havia dito para os discípulos: olha, entre no barco, atravessem o mar, logo mais eu alcanço vocês. Jesus só não falou como ele iria alcançar os discípulos. E os discípulos então saíram no barco, e no meio do mar, eles começaram a ouvir isso que nós estamos ouvindo, estamos começando a ficar preocupados. Vou correr aqui, não é? Eles começaram a ouvir isso, e o vento forte, tempestade, e o mar começou a ficar agitado. E eles começaram a ver que eles não teriam saída, que eles iriam perecer. Eles ficaram extremamente preocupados. E agora? Tipo assim, nossa, só falta aparecer um fantasma. E o que que apareceu? Não foi um fantasma, mas Jesus estava vindo sobre as águas. E quando eles viram o vulto, era só o que faltava. Sabe quando você está numa situação tão grave, numa crise tão tensa, que você fala assim, só falta isso daqui acontecer? E às vezes acontece, hein? Só que eles estavam vendo Jesus andando, mas eles não perceberam que era Jesus. Mas quando viram que era Jesus, quem foi o primeiro? Uau! Ele está andando sobre as águas. Gente, é muito bola de neve isso, né? Ele está andando sobre as águas. Não, Jesus, eu também quero. Jesus, manda uma palavra, por favor, faça alguma coisa, eu posso ir até você. E Jesus disse: Pedro, vem. Então, sobre a palavra de Jesus, Pedro pega e sai do barco. Eu garanto que todos os outros discípulos estavam grudados em alguma coisa, estavam segurando em alguma coisa. Mas Pedro sai do barco, Pedro sai da zona de conforto, e ele começa a andar sobre as águas. Mas em um determinado momento ele viu que tudo aquilo era uma grande loucura. Gente, é muito legal, mas isso daqui é loucura. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Mas quando ele começou a raciocinar, isso daqui é uma grande loucura. Porque enquanto você está olhando para Jesus, o sobrenatural se torna natural. Mas quando você tira os olhos de Jesus, o sobrenatural se torna impossível. Não, imagina, isso daqui não é possível. Por quê? Porque ele tirou os olhos de Jesus. E o que que acontece? Pedro começa a afundar. Mas sabe uma das coisas que eu gosto tanto em Jesus? É que ele não desiste de nós. Ainda que a gente venha desfalecer na fé, ainda que a nossa fé venha falhar no meio da caminhada, ainda que em algum momento a gente deixe de olhar para Jesus e olha para a crise, ele não desiste da gente. Ele não desiste de você. Jesus não desiste de você. Jesus podia ter dito: Pedro, quem mandou você tirar os olhos de mim? Agora se vira aí para voltar para o barco. Jesus fez isso? Jesus não fez isso. O que que Jesus fez quando Pedro teve que fazer a oração mais rápida de toda a Bíblia? Jesus, salva-me. O que Jesus fez? Estendeu as mãos, levantou a Pedro, e eles retornaram. Pedro volta a andar sobre as águas. Você pensa que Jesus pegou ele no colo? Hein? Vamos voltar aqui, Pedro. Porque Jesus não desiste da gente. Talvez você entrou aqui com a sua fé tão pequena. Talvez você entrou aqui pensando: nunca minha vida vai virar, nunca minha situação vai mudar. Você só precisa gritar: Jesus, socorro! Porque ele vai estender as mãos dele para você nessa noite. Ei, tem alguém em casa para gritar glória a Deus? Ele vai fazer. Ele vai mudar a sua história, porque ele não desiste da gente. Pedro é essa pessoa, tão cheia de altos e baixos, que Jesus precisou ter tanta benevolência, longanimidade, Só Jesus, só Ele. Em um momento, Pedro foi capaz de fazer um voto de fidelidade a Jesus. Olha, eu acho que eu já fiz mais de 300 casamentos, e eu nunca vi um esposo fazer um voto de fidelidade como Pedro fez com Jesus. Jesus, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar, eu estou pronto para morrer, para ser preso, mas eu não vou te abandonar. E Jesus, sabendo da inconstância, Jesus sabendo que Pedro ainda não estava pronto, porque às vezes nós pensamos que Deus já fez a obra, e nós estamos sendo tratados, e precisamos continuar deixando Jesus tratar a nossa vida. Jesus olhou para ele e disse: Pedro, ó, eu só vou te dar uma deixa, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ah, eu não vou negar não, eu estou contigo, Jesus. Num momento, Pedro faz uma declaração de fidelidade que a gente não vê marido fazer para a esposa, mas depois Pedro nega Jesus quantas vezes? Uma? Não, 3 vezes. 3 vezes Pedro nega Jesus. E quando eu olho para esse Pedro, eu vejo ele tão parecido comigo, eu vejo ele tão parecido com a gente. Eu acho que tem muito de Pedro na gente. Eu acho que tem muito sangue de Pedro correndo nas nossas veias. Eu acho que o coração de Pedro deve bater dentro do meu, pelo menos. Porque eu não sei você. Porque eu também tenho altos e baixos. Alguém mais tem altos e baixos? Alguém mais aqui? Uma hora está cheio de fé e outra hora está lá esmilinguido. Ai, Jesus, ó vida, ó céu. Hein? Será que sou eu? Que às vezes estou, Deus, eu tenho que ir lá dar uma boa palavra para aquele povo. Eu não posso deixar eles perceber que hoje eu estou sem fé. Porque eu vejo esse Pedro. Eu vejo muitas vezes essa inconstância. Quantas vezes a gente trata, ai, a ovelhinha querida. Mua! E outro dia a gente está dando uma patada. É ou não é verdade, gente? Quando dá patada nas ovelhinhas aqui na casa do pai, a gente dá patada nas ovelhinhas lá da nossa casa. Não é verdade? Quantos se identificam com Pedro aqui? Quantos conseguem enxergar um Pedro dentro de si? Que precisa ser trabalhado, moldado, transformado. Às vezes a gente olha, Deus, será que eu posso me batizar de novo no próximo batismo, Pai? Eu acho que eu preciso nascer de novo. Mas é só um batismo, já basta. O Senhor começou uma boa obra na sua vida e Ele é fiel para completar essa obra. Ei, se você sabe que o Espírito Santo está fazendo a obra na sua vida, adore ao Senhor. Ele está fazendo alguma coisa. Aleluia. Mas Pedro nega a primeira vez. E ele se sente mal. Nega a segunda vez. Não. Está se cumprindo a palavra dele. Mas nega a terceira vez. E como será que Pedro está se sentindo agora? Como que você se sente depois que você peca, que você percebe Jesus? Algumas pessoas eu sei que não sente nada, né? Mas tem crentes aqui que ficam mal, que ficam bem chateados. Pedro estava sendo quebrado, porque no momento que Jesus mais estava precisando da companhia de Pedro, Pedro não estava lá. Sabe, dói isso. Dói saber que uma pessoa que Jesus investiu tanto virou as costas. Nós que somos pastores, eu apenas cuido das ovelhinhas de Jesus. As ovelhinhas não são minhas. E muitas dessas ovelhinhas a gente cuida, a gente trata, a gente traz para perto, a gente tira lá os carrapatos, a gente passa remédio, a gente cura as feridas. E às vezes essas ovelhinhas nos deixam. Nos deixam. Algumas nem falam tchau para a gente. Quando a gente vai ver no Instagram, já está em outra igreja. Falei, amém, ainda bem que está numa igreja. Mas aqui dentro dói, gente. Dói. Falei, meu Deus, podia ter vindo pelo menos dizer adeus, não é? Agora imagine, Pedro declarou a Jesus, eu nunca vou te abandonar, e abandonou. E agora Jesus está sendo acusado no Sinédrio, e Pedro está lá, Pedro não está lá. E agora Jesus está sendo condenado à morte por Pilatos, à morte de cruz, Pedro está lá, Pedro não está lá. Aí Jesus tem que carregar a cruz. Simão Pedro, que ajuda Jesus a carregar a cruz, não, porque ele não estava lá. Um outro Simão ajuda Jesus a carregar a cruz. Na sexta-feira pela manhã, Jesus começa a ser crucificado. Pedro estava lá, Pedro não estava lá. Sexta-feira à tarde, Jesus dá o último suspiro, Pedro não estava lá. Jesus é tirado da cruz, Jesus é levado para o sepulcro, Pedro não estava lá. E no domingo pela manhã, Pedro estava escondido com medo dos judeus. Quem que vai até o sepulcro? As mulheres. Eu vejo um Pedro quebrado agora. Eu vejo um Pedro tão chateado consigo mesmo. Você já ficou chateado com você mesmo? Quem? Eu já fiquei várias vezes. Ele estava bem desapontado com ele mesmo. Ele estava bem triste com ele mesmo. Só que quando as mulheres chegam no sepulcro, sabe o que elas encontram? A pedra rolada. Sabe, elas entram dentro do sepulcro e Jesus não está lá dentro. Elas, onde está Jesus? E elas olham e vem um anjo à direita. E esse anjo anuncia a elas: vocês estão procurando Jesus, mas ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Será que você pode aplaudir o Senhor? Sempre que você ouvir isso, Jesus ressuscitou, eu acho que você tem que celebrar, tem que vibrar, porque a nossa salvação está nisso, na sua morte e também na sua ressurreição. Aleluia! Ele não está aqui, ele ressuscitou. Mas vai, olha só o que o anjo diz: mas vai e avisa, anuncia aos seus discípulos e a Pedro, que Jesus vai encontrá-los lá na Galiléia. Sabe, quando eu li isso, eu falei assim, poxa, mas Pedro não é discípulo? Pedro é discípulo. Só que Jesus sabia como estava o coração de Pedro. Nesse exato momento, Jesus sabe como está o seu coração. Jesus sabe tudo o que está passando aí dentro. Enquanto estou pregando, talvez a sua mente esteja aí. Uns estão viajando na maionese, nem sabem, já estão perdidos, nem sabem se eu estou falando de Pedro, de Paulo. Eu sei que tem gente perdida, sempre tem no meio da igreja, não é? Mas tem pessoas que estão ligadas e fazendo conexões com a sua vida. E eu quero que você saiba que Jesus sabe tudo o que se passa com você. E Jesus sabia como estava o coração de Pedro, como Pedro estava mal, como Pedro estava se sentindo mal, como Pedro estava arrependido. Ah, se eu tivesse mais uma chance. Ah, Senhor, sabe aquela canção antiga? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Pedro estava nessa: Senhor, eu precisava de mais uma chance. Jesus sabia como estava o coração de Pedro. Ele estava quebrado, ele estava com falências dentro de si, ele estava triste, e Jesus queria que ele soubesse que ele continua acreditando, que ele continua confiando, que ele continua enxergando a obra completa na vida daquele homem. Jesus sabe que a obra vai ser concluída na sua vida. Ele sabe. Ele sabe. Aleluia. Jesus sabia que naquela altura Pedro queria desistir de tudo. Pedro queria largar de ser discípulo, largar de ser apóstolo. Porque eu neguei a Cristo, eu neguei a mim, eu neguei a minha fé, eu neguei tudo. Pedro desistiu de Jesus por um momento. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Sabe o que eu vim dizer para você hoje aqui? Que Jesus jamais vai desistir de você. Jamais Jesus vai desistir de você. Por isso que você está aqui, para ouvir isso, que Jesus não desiste de você, e Ele vai encontrar você aonde você estiver. Ele vai te pegar e te trazer de volta. Você foi marcado pelo sangue dEle. Ele está dizendo para alguém: tu és meu filho. Aleluia. Porque agora Jesus ia atrás de Pedro. Agora Jesus ia atrás dele. Jesus ia atrás dele. Pedro reúne os discípulos. Diz: eu vou pescar. Alguém vai pescar comigo? Eu vou pescar. Pedro, regredindo. Esse não era mais o seu propósito. Ele não era mais pescador de peixes. Ele era pescador de homens agora. E ele volta, e alguns discípulos entram com ele no barco. E eles estão tentando pescar, e nada. Mas Jesus está na beira da praia, com a janta pronta. Jesus preparou um jantar para ele e para Pedro, para curar Pedro. Eu espero que esse encontro hoje com Jesus aqui seja para curar você, para sarar as feridas do seu coração, para transformar o que ainda precisa ser transformado, e para você entender que para Ele você tem valor. Eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Deus está aqui nesse lugar, a unção está nesse lugar. Há uma doce presença de Deus aqui. Eu estou quase terminando, irmãos. E eles lançam uma rede e não conseguem pegar nada, mas Jesus está lá só de olho. E Jesus: eu preciso dar um sinal para eles. E Jesus então diz para eles: ei, vocês têm alguma coisa? Nada. Então joguem a rede para o lado direito. Quem é que está sentado hoje à direita de Deus Pai? Nós precisamos acertar o lado, sempre é o lado direito, irmão. Na política, em tudo, meu irmão. Sempre é o lado direito. Jesus lança para o lado direito. Então, eles lançaram para o lado direito. E a Bíblia diz que as redes se encheram. Haviam 153 grandes peixes. Se a Bíblia der esse número, a gente pode aqui viajar na maionese, mas hoje a pregação não é sobre essa pesca. Mas sabe uma coisa que esses dias eu estava refletindo, eu estava meditando nessa palavra, eu até fiz uma anotação no meu bloco de notas, porque eu falo assim: eu preciso sempre estar preparado para o milagre. Porque a primeira pescaria que Pedro fez, que foi maravilhosa, foi uma pescaria que as redes quase se rasgaram. Mas agora Pedro estava esperto. Vai que eu pegue muito peixe. Deixa eu fortalecer aqui a rede. Deus colocou no meu coração: esteja sempre preparado para o milagre. Esse ano, acorde todos os dias preparados para o milagre, preparados para coisas maravilhosas, tremendas, para 153 grandes livramentos, grandes bênçãos, grandes milagres de Deus. Ei, tem alguém em casa para glorificar o nome do Senhor? Prepare-se para aquilo que Jesus quer fazer. Quando eles puxam as redes, Pedro sabia: não, eu acho que eu conheço essa voz. E Pedro: é Jesus. E Pedro mergulha nas águas e vai até Jesus. Era o que Jesus queria, porque Jesus sabia que ninguém iria pular, só o ousado Pedro, e aquele que mais estava precisando. Porque quem quer dá um jeito, quem precisa vai, quem precisa ser curado vai, quem precisa ser curado faz propósito com Deus, faz voto com Deus, é, não é? Sobe monte, vem no culto, se é culto das 3 horas da manhã, estou nessa, pastor, porque quem precisa vai. E de todos os discípulos, ele sabia: Pedro precisa conversar comigo. E Pedro então vem nadando, se assenta com Jesus, e Jesus preparou um jantar para eles. E aí Jesus começa a curar e a restaurar Pedro. É o que Jesus está fazendo comigo, com você hoje aqui. Porque a gente pode não ter negado Jesus, como Pedro negou, mas as nossas atitudes nos faz negar o que Jesus fez naquela cruz. Os nossos pecados, os nossos delitos, cada vez que erramos, estamos negando Jesus. E Jesus quer nos restaurar, Jesus quer nos transformar. Jesus estava restaurando o propósito de Pedro. Pedro, vem cá, deixa eu falar para você, deixa eu lembrar você. Por que você nasceu? Por que você está aqui? Jesus queria mostrar para Pedro que a graça dele era bem maior do que o fracasso, do que os pecados que Pedro havia cometido. Você está aqui, irmão? Aí Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Quantas vezes Jesus perguntou? 3 vezes. Justamente para curar Pedro. Nas 3 vezes que ele negou a Jesus: Pedro, tu me amas? Na última vez ele ficou até chateado: estou falando para você que eu te amo. Mas Jesus estava entrando dentro do coração, Jesus estava confrontando. Às vezes nós pensamos que igreja é um lugar de conforto. Muitas vezes você vai chegar aqui e você vai detestar o culto. Por quê? Porque Jesus vai te confrontar. Jesus vai dizer: você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar. Deixa o Espírito Santo transformar a tua vida, meu irmão. Deixa o Espírito Santo, aleluia, porque essa era a oportunidade de Pedro reafirmar o amor dele. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Tu sabes de tudo, eu não posso esconder de você. Porque a última vez que eu falei que eu estaria contigo até na morte, eu fugi, eu te neguei, tu sabes. E agora o Senhor sabe que eu estou sendo sincero, eu te amo. Quantos aqui podem dizer a Jesus: Jesus, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Sabe o que acontece naquele momento? Pedro se torna tudo que Jesus havia enxergado nele. Porque muitas vezes nós não imaginamos a grandeza que há dentro da gente. Nós não imaginamos o valor que nós temos. Sabe, às vezes eu fico pensando: Deus, mas por que eu? Sabe, quando eu tinha 26 anos, que eu comecei a pastorear essa igreja, eu era muito moleque, eu não tinha... experiência nenhuma. Eu falei: Deus, mas por que eu, Pai? Mas por que eu? A gente não consegue ver o que Jesus vê, Mas Jesus viu grandeza, porque Ele colocou isso dentro de você. Jesus enxergou algo em você que ninguém da sua família enxergou. Jesus enxergou algo em você que você não enxergou. E você está se tornando tudo aquilo que Jesus enxergou na sua vida. E você se tornará o que Deus planejou para que você seja. Ei, tem alguém aqui para levantar as mãos e gritar glória a Deus? Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Porque é exatamente isso. É exatamente isso que Jesus fez com Pedro. É o que Jesus faz conosco. É o que Jesus faz com você. É o que Jesus faz comigo. Porque Ele pega o que não é para confundir o que é. Ele pega as pessoas incapazes e transforma essas pessoas. Ele pega pessoas incomuns, pessoas comuns, não é? Na verdade, para fazer coisas tão grandiosíssimas. Ele te pegou para uma grande obra. Ele te buscou para uma grande obra. Ele foi atrás de você onde você estava. Lá na sujeira, nas drogas, na bebida, na prostituição. Ele te trouxe de lá e talvez você esteja, Senhor, mas por que eu? Por que eu? É porque Ele enxergou em você algo poderoso. Ele sabe que você é uma potência nas mãos dEle. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a sua vida. Há uma graça, há uma unção sobre ti. Ele está dizendo para você: ei, eu não desisto de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele está olhando para você. Você pode ficar em pé, Ele vai te levantar, Ele vai te restaurar. Eu tinha muito mais aqui, quem sabe em um outro dia a gente faz a parte B dessa mensagem, mas verdadeiramente eu estou preocupado com a chuva lá. Jesus sabe do meu coração. Jesus quer restaurar você. Jesus quer levantar você de novo. Talvez você chegou aqui quebrado. Talvez você teve um 2019 de vacilos, de quedas, de fraquezas, de quedas moral. Talvez você desfaleceu tantas vezes na fé. E você virou o ano dizendo: Senhor, esse ano aqui eu vou te buscar mais. Esse ano, Senhor, eu vou fazer as coisas como o Senhor quer. Mas você ainda está quebrado, está ferido aí dentro. Talvez muitas coisas aconteceram na sua vida que te fizeram olhar para trás. Talvez alguém aqui até por um tempo desistiu. Até por um tempo se afastou. E você veio cair justo hoje nesse culto. E Jesus está dizendo: volta, abra o seu coração, porque eu não desisto de você. Você pode desistir de mim, mas eu não desisto de você. Eu vou ao teu encontro. Eu vou aonde você estiver. Eu tenho testemunhos de pessoas que se afastaram de Deus, que voltaram para o mundo. Só que quando essa pessoa é de Deus, Deus cerca essa pessoa. Essa pessoa pode estar na balada, essa pessoa pode estar num lugar tão louco. E muitas vezes Deus usa o ímpio para falar: volta, este lugar não é para você. Você não nasceu para isso. Você nasceu para adorar o Senhor. Você nasceu com um propósito lindo. Deus tem um propósito para a sua vida. Eu quero que você ponha a mão no teu coração. Eu quero que você feche os seus olhos. Nós vamos apagar as luzes, justamente para que você se sinta à vontade. Porque talvez alguém queira chorar. Porque talvez alguém queira gritar. E ninguém vai olhar para você. Porque tem muita gente com vontade de gritar, dizer: Jesus, me perdoa. Jesus, me perdoa, eu fiz muita coisa errada, Jesus. Jesus, eu pensei em desistir várias vezes. Eu estou fraco, Jesus, eu estou fraca. Jesus, hoje te trouxe aqui para te dar força. Jesus, hoje te trouxe aqui para te tomar, para te possuir, te encher da presença dEle. Porque Ele não desiste de você. Ele sabe o que tem aí dentro, Ele sabe o que Ele colocou aí dentro. Ele estava naquele momento com Pedro, dizendo: Pedro, eu ainda acredito em você. Pedro, eu sei quem você é. Desde quando eu te chamei, eu estou te perdoando, estou te limpando, estou te restaurando, Pedro. Cuida das minhas ovelhas. Apascenta o rebanho. Tem uma obra linda que Jesus vai fazer através da sua vida. Não desista. Não volta para trás. Não recua. Ele está dizendo: vem, filho, eu te encho de novo. Eu te renovo de novo. Você vai sentir a minha presença de novo. Senhor, eu oro, Pai amado, em favor de todos os teus filhos que aqui estão. O Senhor trouxe as pessoas certas para esse culto. Cada um o Senhor trouxe, porque o Senhor conhece a demanda, o Senhor conhece, Pai, a problemática, o Senhor conhece, Pai, o coração de cada um que está aqui. E muitos precisavam ouvir isso: eu não desisto de você, eu me importo com você, a tua dor é importante para mim. Que você está passando, pelo que você está passando, dói em mim. Só que às vezes a gente precisa passar para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente aprender algumas coisas. Mas Jesus está dizendo: eu sou contigo. Às vezes Ele permite para que a gente possa ter o nosso coração mais quebrantado, para que a gente possa se tornar mais humilde, para que a gente possa amar mais as pessoas, para que a gente também possa entender mais as pessoas. Senhor, cura as feridas, Pai. Liberta esses corações de todas as mágoas, dores, de todo peso, Pai. Cura a mente, porque o inimigo ataca a mente, Pai. Traz prisões na mente. Quebra, Senhor, agora, Pai, todas as correntes, prisões. Senhor, quebra, Pai amado, essa culpa, porque a tua graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Que venha a graça, Pai, misericórdia sobre nós. E levanta de novo, Pai, o teu filho. Levanta de novo a tua filha, Pai, na força do Senhor, na força do teu Espírito, Pai. Ninguém sairá deste lugar o mesmo que entrou. Ninguém sairá. E aqueles que se distanciaram, aqueles que, Senhor, Pai amado, recebe de volta, Pai. Porque eu tenho certeza que há muitos que estão aqui, Senhor, hoje, dizendo: Senhor, me recebe de volta. Eu quero virar crente de novo, Senhor. Deus, faz a tua obra, Pai. Em nome de Jesus, receba cura, receba refrigério na tua alma, receba do Senhor, receba o amor de Deus, receba o favor de Deus sobre a sua vida, receba a graça do Senhor sobre a sua vida. E se você está recebendo isso pela fé, por favor, aplauda o Senhor, faça alguma coisa, glorifique o nome desse Deus. Aleluia! Aleluia!
na mão de alguém. Canta pra alguém essa canção, vai.
Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar.
Sente esse amor, faça isso. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse amor. Verdadeiramente, esse amor nos constrange. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Eu acho que alguém precisa de um abraço. Essa pessoa está bem do seu lado. Dê um abraço. Diga para essa pessoa: você é importante para ele. Não desiste de você. Isso é importante para Jesus. Isso é importante para Jesus. Nós somos importantes. Isso é importante para Jesus. Obrigado, obrigado, gente. Glória a Deus. Vamos aplaudi-lo mais uma vez. Amém. Glória. Aleluia. Estenda suas mãos. Gratidão, Deus, por este presente que recebemos hoje. Porque cada mensagem, cada pregação é um presente. presente do Senhor para nós, Pai, está guardado, Pai, em nossos corações. Que essas pessoas, ó Pai, que estavam precisando tanto ouvir isso, possam ir para casa, Senhor, sabendo que suas feridas foram saradas, que o Senhor está renovando. Ah, Deus, leve em paz esse povo, escoltados, ó Pai, pelos teus anjos. Livra-os de todo mal, de todo perigo, de todo ataque do inimigo, Pai. Que o grande, eterno e infinito amor de Deus, a graça e a paz de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, hoje e sempre repouse sobre a sua vida. E só quem crê diz, só quem é amado diz, amém. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente.
Ele se importa com você.